Oi, eu sou o João Vicente.
Eu sou o Emicida.
E eu sou o Chico Bosco.
E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o Papo de Segunda.
Tem várias áreas do conhecimento e da nossa vida que não são ciência. Música não é ciência, praticar esporte não é ciência. Tem um monte de coisas legais, artes, né, que não são ciência. Então, primeiro, ciência não é tudo na vida. O problema, principalmente da pseudociência, é ela se fingir de ciência.
A Natália acaba de ser a primeira brasileira convidada a integrar o CSI, o Comitê para Investigação Cética. Eu vou chamar de CSI, que é mais chique, mete um CSI. Um comitê criado pelo Carl Sagan para defender o pensamento científico e combater a pseudociência. Parabéns, inclusive, dona Natália. Metrô, remédio, água encanada, internet. Você nota o tanto de ciência que tem no nosso cotidiano, no seu cotidiano? E por que que ainda há quem negue o pensamento científico? Então rasga lá na hashtag Papo do Segundo GNT. Eu quero saber da Natália, para ela contar pra gente o que é esse CSI aí e por que que os cientistas estão preocupados em divulgar a ciência. O que é isso?
Então, Fábio, o Comitê de Investigação Cética, ele foi criado já há 50 anos por Carl Sagan, foi um dos fundadores, James Rand, que era um mágico que inclusive faleceu essa semana e a gente está fazendo um monte de homenagens para ele, e alguns outros fundadores, alguns famosos como Isaac Asimov também, que foi um grande escritor de ficção e de divulgação científica. E o comitê foi criado naquele tempo, era um momento onde tinha uma grande influência de médiums querendo mostrar poderes paranormais e parapsicologia. Era o tempo do Uri Geller, não sei se vocês lembram.
Olha, entortava a colher.
Que entortava a colher e que queria convencer as pessoas de que tinha poderes paranormais. E nessa época, então, esses fundadores, eles se juntaram para formar um comitê para justamente conseguir expor esses charlatães, mostrar para a população que isso não era verdade, que isso não era científico e que tinha muita gente se aproveitando da vulnerabilidade das pessoas e dessa necessidade das pessoas de acreditar no sobrenatural, para explorar pessoas, para tirar dinheiro de pessoas. Isso existe até hoje. E então o comitê foi criado inicialmente com essa função e foi agregando funções aí de combater a pseudociência e de divulgar pensamento crítico e racional. É muito mais do que uma divulgação científica clássica preocupada com a popularização da ciência, em mostrar a beleza da ciência, o que obviamente é importante, é um trabalho lindo, mas é o que a gente faz, a gente, né, eu que cheguei agora, mas o que o movimento cético internacional se preocupa muito em fazer é justamente promover pensamento crítico e racional, para que a gente possa fornecer ferramentas para as pessoas, para elas não serem tão facilmente enganadas e não serem tão facilmente prejudicadas no seu bolso e na sua saúde por crenças que não são justificadas, que não têm embasamento científico e que podem acabar justamente prejudicando a saúde e o bolso da população. Então, é um comitê que tem essa missão de fazer um letramento científico na sociedade, explicar como a ciência funciona e dar as ferramentas para que o cidadão possa fazer escolhas informadas, para que essas escolhas possam ser baseadas em ciência e não em achismo e ideologia.
Maravilhoso. João, quer que eu te arraste pro lodo agora ou quer que eu arraste pro lodo o Francisco?
Você faça como você achar melhor.
Uma pessoa que fala, eu acredito na ciência, só a ciência que tem as respostas, não dá, quem ir contra a ciência é uma imbecilidade, mas eu sou do signo de touro, com ascendente Capricórnio e a minha lua é em Câncer. Isso é incoerência, João?
Todo mundo é incoerente. A gente, né? É incoerente, e eu acho que o...
Olha como ele já começou liso, ó, escapando.
Samuado, samuado!
O cara tá de roupão. O cara tá de roupão, velho. Quer que o cara faça o quê, velho?
A gente tem que abraçar a nossa contradição, porque a gente evolui, a gente se multiplica na nossa contradição. Não tem problema nenhum. O problema é você lutar contra a vacina. Você querer acreditar que a Lua vai fazer com que o teu futuro seja melhor, eu não acredito e eu não vou corroborar muito com isso. Mas eu acho que ainda assim, nessa hipótese que você levanta, eu acho inofensivo. Eu acho tudo bem, eu acho lúdico. Eu mesmo, num avião que mais chacoalhe, eu já fiz minhas orações, eu já entrei numa igreja boa, já botei já fiz uma prece por algum motivo, uma graça que eu queria alcançar, e alcancei, não por causa da oração, mas porque trabalhei para isso, não
Será?
Tem nenhum problema. Não tem menor problema. O que eu acho é que fica complicado no assunto que a gente estava falando um pouco no bloco anterior, que a gente fala assim, essa vacina é porque os comunistas querem injetar chip na gente, então eles batem um chip que fica bem ralinho, né, o chip vai sair bem ralinho, e aí eles aplicam no prato da pessoa e lá dentro o chip volta, porque ele é adestrado, aí ele volta a se compor. E aí a Coreia do Norte vai ter todas as informações necessárias. Aí fica um pouco chato e aí eu já vou mais pro lado do Emicida. Ah, vai arrumar um tanque de roupa para lavar, rapaz.
Agora, o Francisco, o Galileu falou, olha aqui nesse buraquinho que tu vai ver que a gente roda em torno do sol. E o pessoal falou, não precisa nem olhar. Eu acredito em Deus, sei que não é assim. E ele falava, mas olha, é só olhar que você vai ver. A gente tá voltando à época de Galileu. O Galileu tá rindo alto no túmulo dele?
Sim, Fábio. Maravilhoso isso. É a volta dos que não foram, na verdade. Assim. Eu tava brincando com a Natália antes de começar o programa, que durante a pandemia, eu a ouvi muito, né, em podcast e tal, e também na televisão. E toda vez assim, que aparecia alguma boa notícia, eu procurava a análise dela. Porque eu sabia que se passasse pelo crivo dela, eu poderia comemorar, entendeu? Porque ela é realmente a pessoa indicada ao Movimento Cético Internacional, que é o melhor movimento que já surgiu, assim, eu adorei saber que existe um Movimento Cético Internacional, velho, que nos últimos anos o movimento que surge é tudo QAnon, sei lá, as coisas assim de extrema direita, horrorosa. Movimento Cético Internacional, que maravilha. Mas é, Fábio, isso aí que você falou, assim, isso aí, o ceticismo, é o que marca a emergência da era moderna. A modernidade é a razão que duvida. Isso é o que caracteriza a era moderna. É uma ruptura com uma perspectiva de mundo transcendental, dogmática, de matriz religioso. Qual é o problema? Que desde que a modernidade surgiu, exatamente no mesmo momento, surgiu também a antimodernidade. Então, assim, à medida em que o ceticismo, o lema do iluminismo era sapere aude, que o Kant falava, né? Ousar saber. À medida em que essa perspectiva iluminista, cética, foi conquistando o mundo, junto dela nasceu o seu movimento contrário. Porque muitas pessoas experimentaram a modernidade como uma libertação. Porque quando na era pré-moderna, você nascia e morria na mesma casta, né? Você não tinha mobilidade social nenhuma, você não tinha liberdade de escolha em nenhuma instância da sua vida, você não tinha liberdade de como educar seus filhos, você não tinha liberdade religiosa, você não tinha liberdade sexual, você não tinha liberdade nenhuma. Isso dava um conforto psíquico enorme. Então, assim, perder isso, para muita gente, representou um ganho de liberdade. Para muita gente representou uma espécie de desamparo psicológico. Então são essas pessoas que fizeram o movimento da antimodernidade. O movimento antivacina é só o avatar, um dos avatares do movimento antimoderno, né? E eu já falei aqui, o que sustenta esse movimento antimoderno é o que o Freud chamava de ilusão. Ilusão não é um erro cognitivo. Ilusão é orientar o seu entendimento do mundo segundo o seu desejo. Eu desejo ardentemente que tal coisa seja assim. Então eu não vou aceitar nada que desminta o meu desejo. Então eu vou sustentar o meu desejo contra todas as evidências científicas. A pergunta do ponto de vista político é o que, que se pode fazer com um sujeito como esse? Acho que essa, politicamente, é essa a pergunta.
Sim. Ô, Emicida, Tem um dado aqui,
é, ó. Tapa na cara, Fábio. É tapa na cara.
Uma... Até tem um tweet aqui do Ricardo dizendo: a vacinação via zarabatana é uma estratégia a ser considerada no Brasil de 2020.
Gostei.
Olha aqui, uma pesquisa feita pela Gallup mostrou que 35% dos brasileiros desconfiam da ciência. 35, hein? E 75% escolhem a religião quando obrigadas a optar entre ciência ou religião. 75%.
É gente, hein?
E isso aí quer dizer o que nesse Brasil nação de hoje, hein, Emicida?
Muita coisa. Primeiro que é legal que você falou do Galileu Galilei, mas o Galileu Galilei, ele foi sortudo, mano. Porque ele apresentou as coisinhas dele e passou. Quem se lascou um pouquinho antes foi o Jordano Bruno, que esse não teve como escapar da grelha, não. Entendeu? Esse aí terminou churrasco porque inventou que, mano, o centro do universo era o Sol. Você estava falando uma coisa na reunião de pauta e eu achei ela muito interessante, essa coisa que você sempre zoa do horóscopo. E eu fico bem no meio aí, mano, dessa linha aí da ciência e da espiritualidade. Porque eu não tenho um vínculo com nenhuma instituição religiosa, mas eu tenho uma relação muito bacana com a minha espiritualidade. E aí eu fico pensando que essas duas coisas, esses dois elementos na minha vida, eles são muito complementares. Eu sou um apaixonado por ciência. Eu acompanho uma série de escritos. Eu morro de inveja da Natália. Ela tá no CSI do Carl Sagan, mano. Eu sou fã do Carl Sagan, tá ligado? Eu tenho uma camiseta com a cara dele aqui. Aí eu fico aqui, rapaz, isso aí que é trabalhar num lugar legal mesmo, sabe? Esse negócio de fazer rap não tá com nada, entendeu? Eu acho que eu vivo nesse lugar aí onde você acabou de colocar através dessa pesquisa, o brasileiro médio, mano. Que ele também, embora tenha evidências de situações empíricas que a vida trouxe para ele, como a gente acabou de falar da situação da vacina e tudo que ela trouxe de positivo para a nossa vida, aquele tantinho de fé que o Gilberto Gil cantou, que não costuma falhar, ele também é muito positivo na nossa vida. O problema é quando a gente pende demais pra um lado só, mano, e começa a desacreditar totalmente do outro, sabendo que ele pode preencher o vazio de um monte de gente, saca? É assim que eu costumo conduzir minha vida. E quando eu penso no que me faz ser tão apaixonado pela ciência, é porque eu acho que a ciência, ela é uma coisa muito parecida com o hip-hop, sabia? O hip-hop... O hip-hop, ele é uma comunidade de compartilhamento. Uma geração cria, descobre e compartilha. O que ela compartilhou beneficia as descobertas da próxima geração, que vai subindo de degrau por degrau, atrás de uma perfeição que é inalcançável, mas a gente segue nesse exercício de sempre compartilhar, crescer e evoluir coletivamente. E a ciência também é isso. A ciência é uma comunidade de compartilhamento de informação, que se expande pelo mundo inteiro. Então a gente descobre algo, compartilha, a sociedade sobe um degrau, e descobre-se algo, compartilha, a sociedade sobe um degrau novamente. Mas eu não acho de maneira nenhuma que a ciência e a espiritualidade elas sejam antagonistas, muito pelo contrário, eu sempre acredito que elas são complementares.
Agora eu acho muito curioso, aqui pelo meu lado, a minha opinião, que a gente vem acreditando numa fake news há 2000 anos, desafiando a ciência há 2000 anos, matando gente em nome disso, impedindo a evolução da humanidade em nome de uma grande fake news, e aí agora as pessoas ficam, menina, não estão acreditando na vacina. É lógico, claro que não estão. A humanidade é calcada em mentira, em só mentira, em só ilusão, em só coisa que impede o avanço, impede o avanço. Vamos falar de genoma, não pode. Vamos falar de saúde pública, não pode. Vamos falar de droga, não pode. Porque tem uma fake news há mais de 2000 anos que impede a nossa evolução. Mas, Natália, para não entrar na área...
Você já arrumou problema com os fãs de gato nesse programa aqui também. Você já falou mal de gato. Você já tem problema com cachorro, já tem problema com criança, com gato. Você tá arrumando problema com barbudinho que é cheio de fã.
Esse eu já arranjei há muito tempo.
O Papo de Segunda é uma cruzada do Fábio pessoal querendo chegar no cancelamento mais rápido.
Ele tá tentando... O alvo do cancelamento, ele não consegue ficar fora do alvo do cancelamento.
Ô, Natália, a gente já falou um pouquinho disso no programa, mas não tínhamos uma cientista presente, então eu queria que você dissesse pra gente pro próximo bloco. A gente acredita na ciência só quando a ciência nos traz benefício, quando a ciência nos impõe algum tipo de barreira, por exemplo, aquecimento global, tem que diminuir consumo, tem que parar de usar combustível fóssil, aí a gente fala, opa, aí a ciência foi longe demais. A gente só gosta da ciência quando a ciência mima a gente?
Eu acho que não, Fábio, mas uma coisa é o que você acredita, o que você compreende, e outra coisa é mudança de comportamento. Então você pode ter, por exemplo, a gente fez com o Instituto Questão de Ciência uma pesquisa de opinião com o Datafolha no ano passado, e a gente teve aí mais de 80% dos respondentes que entendiam que o aquecimento global é real e é causado pelo homem. Agora, isso muda o comportamento dessas pessoas em relação ao uso de combustível, transporte, como o uso de energia, não sei, elas entendem que o aquecimento global é real e é causado pelo homem, elas concordam com essa afirmação científica. O quanto isso muda o comportamento delas, eu não sei. Eu queria só dar um pitaco no que vocês estavam falando antes sobre astrologia, espiritualidade e pseudociência. Não, porque é um conceito interessante. Primeiro, nem tudo na vida é ciência.
Uhum.
Então, tem várias áreas do conhecimento e da nossa vida que não são ciência. Música não é ciência, praticar esporte não é ciência, tem um monte de coisas legais, artes, né, que não são ciência. Então, primeiro, ciência não é tudo na vida. O problema, principalmente da pseudociência, é ela se fingir de ciência. Então, qual que é a diferença, por exemplo, entre espiritualidade, crença e astrologia? É que a espiritualidade, a crença religiosa, elas não se fingem de ciência. A astrologia, sim. Ela se finge de ciência, assim como várias outras pseudociências, como a medicina alternativa, a homeopatia, elas se fingem de ciência, elas usam a linguagem da ciência, elas tentam funcionar como ciência, dizer que elas têm publicações científicas, que elas foram comprovadas cientificamente, usam equações complicadas para te convencer de que elas têm base da ciência, ou seja, elas querem aproveitar a credibilidade que a ciência traz para se promover. Então aí é que está o perigo da astrologia. Ela não é inofensiva, ela é algo que te deseduca, que te ensina a pensar de forma mágica e finge que aquilo também é ciência. Ela é inofensiva quando comparada com o movimento antivacinas? Claro, daí você fala, tudo bem, sabe, deixa o cara acreditar em signo desde que ele tome a vacina. Mas o problema dele acreditar que realmente a posição do sol na hora que ele nasceu vai influenciar a personalidade dele é que você está ensinando esse cara a pensar de forma mágica e não a pensar de forma racional e crítica. O meu companheiro, Carlos Orsi, que é um jornalista de ciência antigo, eu não chamei de velho, tá? Eu falei que ele trabalha com isso há muito tempo. Tá reclamando aqui do lado. Né? Mas ele sempre diz que astrologia é a droga de entrada da pseudociência.
Eu amei isso!
Começa acreditando em signo, daqui a pouco você está acreditando em terapia de cristal,
é isso,
posição de mãos, né? Então parece inofensivo, mas é uma maneira de pensar que a gente tem que combater, não é uma maneira racional de pensar, e não tem nada a ver com crença. Crença é outra coisa, crença espiritual, crença religiosa está em outro departamento, elas não se fingem de ciência.
Boa, que coisa maravilhosa. Eu amei isso. Já é o meu programa preferido. Depois louco, eu podia jogar o microfone aqui.
Fale mal de óleo essencial.
Olha só, infelizmente, Natália, a gente vai ter que se despedir de você depois dessa aula. Que coisa maravilhosa. Eu salvar isso e postar individualmente. Sempre que alguém me perguntar qual é o meu ascendente. É um orgulho de verdade.
Você pode responder o que eu respondo também quando perguntam qual que é meu signo.
Qual?
Eu falo que eu sou de anta.